Querem fazer alguma pergunta?
E a pergunta da Márcia, né? Ah, você que falou que ia falar. Né? Era uma outra coisa.
Ah, é.
A síndrome,
ela vai falar dessa síndrome de previsão do futuro e ela está ligada à que nós vai falar agora, que eu acabei dizendo, que é a síndrome de filho de Deus. Qual é a síndrome de filho de Deus? A síndrome de filho de Deus.
Achar que Deus vai proteger e não vai proteger?
Quase isso.
Achar que Deus vai fazer a nossa vontade?
Achar que tudo vai dar certo.
Ah.
Que existe uma força superior que vai agir para que tudo aconteça de acordo com o jeito que você quer. Essa é uma das piores síndromes. Por quê?
Porque é verdade. Que a gente manipula Deus, acha que Deus é assim.
Não tem nada a ver com Deus. É só Deus, só fala o nome. Por que que essa é uma das maiores causas de sofrimento?
Porque quando as coisas estão erradas, a gente desacredita.
Não. Porque você não se prepara para dar errado.
Dá errado não, dá diferente, né?
O errado na concepção de vocês.
Dá diferente do que eu queria.
Na concepção de vocês.
A gente não se prepara para viver, para a vida.
Vocês não se preparam para as possibilidades da vida. E aí, neste momento, pego de surpresa a vida, o que acontece?
Rapaz.
Domina vocês. Faz vocês viverem o que ela quer. A síndrome de filho de Deus é essa. Você nunca está preparado para não ter um final feliz. E, desculpa, mas isso é uma buíche sem nome. Porque na maioria das vezes não acontece sequer. Na maioria das vezes, a vida não dá o que você quer. E você já deveria estar, com a idade que você tem, calejado com isso. E se prepararem para isso. Mas vocês ainda vivem o sonho. O sonho de que algo além, algo ultrapoderoso, vai trabalhar em seu benefício. Não. Na vida nada se recebe, nada é dado. Tudo é conquistado. É preciso suor para conquistar. Esse é um aspecto muito importante, porque a maioria das decepções, não é a maioria, todas as decepções da vida só existem porque você não se preparou para o sim e o não, o bom e o mal, o certo e o errado. Você tem que estar preparado para viver. Viver não é uma coisa de criança que passa pela vida rindo, brincando, alegre. Não! A vida é feita de vicissitude. A vida é feita de alternância entre o bom e o mal. Mas vocês ainda, como filho de Deus, sonham no bom, no bem, vencendo o mal. Não irrite bem que veja mal. Porque não irrite nem bem nem mal. Irrite a sua concepção de bem, a sua concepção de mal. Não bem e mal. Trapicinho para se viver. E é por isso que o Paulo fala em ser maduro espiritualmente. O maduro espiritualmente é aquele que é maduro na sua relação com a vida. E vocês vivem com a vida como criança, exigindo que seja desse jeito, exigindo que se faça aquilo, exigindo que a vida aconteça desse jeito, e exigindo que você consiga o que você quer. Isso é criança. Criança que acorda de manhã e diz para o pai, você vai trazer bala para eu? Ele fica o dia inteiro esperando bala. Se o pai quer se trazer, o pai não resta, o pai não serve. Esse é um trabalho que vocês precisam fazer com vocês, e vocês que vão ajudar, que ajudam os outros, precisam ajudar os outros a parar com esse sonho de que na vida tudo vai dar certo. Não vai! Mesmo que alguma coisa dê certo, você sempre vai querer mais. Sempre vai, você não, a vida. Sempre vai exigir mais. E nunca vai estar satisfeito com o que tem. E aí se imagina o perfilito, aquele escolhido que vai ser iluminado por uma força superior. Ou seja, o universo vai conspirar ao seu favor. Só que tem um detalhe. O universo conspirar ao seu favor, o que ele tem que fazer?
Deixar de conspirar pelo outro.
Não conspirar a favor do seu marido.
Vai ser sempre um que perde.
Não! Vai ser só um que ganha, o resto tudo perde. Não é, não é um que pede, são todos os outros. Na Atibaia, a primeira vez que nós fomos lá, eu falei uma coisa, que a moça da Atibaia disse assim, Joaquim, eu nunca pensei nisso. Mas para você ganhar, todos perderam. Não existe duas pessoas igual. Não existe duas pessoas com o mesmo cheio. Se você ganhou, todos os outros perderam. Você ainda acha que o universo vai conspirar só para você? Por quê? É mais bonito? É isso. Quando a mente começar a criar a ideia, não, eu vou fazer isso, se eu fizer isso, vou andar naquilo, você dispara. Não sei se vai dar. Faz aí, faz o que você quiser, corre, mas eu não vou acreditar que vai dar. Porque se você acreditar naquilo, é uma porta aberta para o chofer. É uma porta aberta para o chofer mesmo. Mesmo que o que ela diga seja contrário ao que você quer. Ah, se fizer isso, vai acontecer aquilo, coitado. Você já vai sofrer mais do que sofreria. Quem acreditar? Então é preciso acordar as pessoas. Isso eu disse para a Fia outro dia. Não é à toa que o homem sabe, aquele que consegue controlar a mente, aquele que alcança a elevação, é chamado como, doutor? Qual é o processo para você se iluminar?
Despertar?
Despertar desse sonho. Despertar do sonho de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acontecer, de que a vida é uma bola de papel. É assim que vocês vivem. Vocês vivem num eterno sonho. no sonho de que a vida vai ser linda, bonita e maravilhosa. Aliás, faz parte da síndrome de princesa, né? Não, a vida não é assim. E o universo não vai conspirar para que seja do jeito que você quer. Precisa muito atento com relação a isso, com relação a essa síndrome que a... O que é síndrome, doutor?
Repetição de padrão.
Repetição de padrão que a mente usa, que a vida usa. Porque a cada momento ela está sempre guiando a esperança de que algo vai acontecer. De que a vida vai acontecer do jeito que você quer, que o final será feliz. Eu disse uma vez, quem sonha paga um preço muito alto. A sua própria felicidade. Porque vive de um sonho, vive delirando. É delírio que você vive. Não, eu vou sair de casa, vou pegar meu carro, vou para a rua, vou chegar no meu trabalho, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e aí quando eu voltar, quando eu chegar em casa, tudo isso é delírio, porque nada disso aconteceu. Você não sabe como vai ser a vida nesse momento. E está delirando. E aí é o que a Fia falou. Eu sei que no futuro eu vou sofrer quando... Será que vai? Essa já é outra síndrome. A síndrome de prever como será o futuro. Eu chamo de síndrome de cartomante. Você não sabe. Você mesmo diz, o futuro a Deus pertence. Mas vocês querem conhecer. Vocês querem reviver o futuro. Vocês querem dizer o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui a 5 minutos? Que horas vocês vão embora, Fia? Ah, mas você faz conta assim. Deve ser lá para 2, 3 horas?
Não, eu achava isso.
E aí, a partir dessa previsão de futuro, que a mente que faz, é a vida que faz, ela vai criar uma série de perspectivas para acontecer. E o que vai acontecer? Não vai dar nada daquele jeito. E aí você vai ter que arrumar o quê?
Arrumar o quê?
É, quando a vida começa a acontecer, quando você tem uma previsão de futuro, aí você começa a usar, a vida começa a criar e você aceita. Toda aquela perspectiva vai acabar lá para 3, 4 horas, vai acabar lá para 2, 6 horas. A partir dessa hora, então, aí a gente vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo outro. E aí chega na hora, a vida não é isso. O que que a primeira coisa que você faz?
Não.
Que, aliás, não é o que você faz, é o que a vida faz. O que, que a vida faz?
Vai tudo contra o sofre.
Sim, você está falando que eu não sofro. Eu não estou dizendo que eu não sofro. Estou dizendo qual é a primeira coisa que ela faz. Qual é a primeira coisa que a vida faz? A um culpado. Aí a vida arruma o culpado, você aceita o culpado, você aceita a culpa, você aceita a crítica, você está entrando no processo de sofrimento e não está nem vendo. Cadinho. Né? Tá de cadinho. Mas é assim que ela é. O que você pode fazer? Não viver a vida. E só assisti-la. Essas são as duas síndromes e elas trabalham muito juntas, muito parecidas, porque você se considera o melhor, o bom, o filho de Deus, e aí por isso você acha que vai conspirar, e aí você aceita todo o prognóstico de futuro que a vida faz. E ela faz questão de não ser do jeito que ela disse que vai ser. Justamente para tentar você. E aí você vai, continua morto, ou seja, continua vivendo o que a vida diz para você viver. E vai assim, 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 até desencarnar. E depois que desencarna, o que acontece? Não. Continua a mesma coisa. Porque não muda a vida. A mente é a mesma. A vida é a mesma. Como você encarna. E aí continua você sofrendo, sofrendo. Até que um dia você desiste de sofrer e diz: Deus me ajude. Aí, primeira coisa, não assisti você.
É, então você tem que cada vez se ferra mais para ver se você desiste. Quando você acha que está indo para o céu, você fala assim, não.
Isso. Ela cada vez vai apertando mais. É igual parafuso. Que cada dia dá uma voltinha a mais. Dá um apertão a mais. Para justamente ver isso. Ver se você desiste. E quando você vai desistir?
Então, estou esperando que você chegue.
Quando você desiste? Quando você desiste de achar que tudo vai acontecer ao seu favor? Sabe, para acordar, como é que você acorda?
Eu sofro para cacete.
Você cansa de sofrer.
Eu canso de sofrer. Já quem lembra que eu conversei com você, quando eu me dei conta do jeito que você está falando. As coisas não iam acontecer do jeito que eu gostaria nunca. E as coisas, algumas coisas desagradáveis que eu falava com vocês, eu achava também que quando a gente está fazendo trabalho, a gente tem uma proteção extra.
É síndrome do Filho de Deus, eu falei
isso. Isso não existe, na verdade. Não faz sentido, porque. Não é que fala, eu vou com você, mas eu não posso mudar o livro da vida, eu posso mudar essa coisa, né? E tal, mas não é uma coisa. Eu entrei em pânico,
Quem entrou em pânico? A vida.
E fiquei de novo, voltei a ter os mesmos medos que eu tinha parado.
Quem tem os medos? A vida. Tudo isso é propositura da vida para ver se você cai. Você diz, você está dizendo que você está com medo disso. Tá certo, vamos ver o que acontece. Porque é a mesma coisa também, filha, do que eu lhe falei. Um dia eu disse para a filha, que a filha veio reclamar em Quiapa, né? Comentar algumas coisas. E eu disse para ela, sabe qual é o grande problema de vocês? É que vocês não contabilizam o lado positivo. Só o lado negativo. Você mora numa casa 50 anos. Durante 50 anos nunca entra um ladrão. No dia que entrar, a casa não presta mais. Vocês jogam fora 50 anos que ela protegeu vocês, porque num momento não protegeu. Lembra disso? É isso que vocês precisam ver para poder apagar a sensação do mal. Primeiro, não se sentir filho de Deus, super protegido. E segundo, começar a realçar para vocês os momentos bons. Mas vocês fazem questão de esquecer o momento bom e só chamam o negativo. Vocês, vida. Não é vocês, vocês. É vocês quando vocês aceitam isso. Sabe, uma vez a minha filha disse assim, como é que a gente vai descobrir felicidade quando está aqui? Você se lembra de um momento feliz da sua vida. Você, no dia que você casou, você estava feliz? No momento que você tiver um momento de infelicidade com o seu marido, se lembra do dia que casou? Como você estava feliz? Vocês não lembram disso, vocês só vivem o sofrimento. Sabe, tem uma história que diz assim, moço saiu na rua e começou, Deus, eu queria falar com você. Aí pousou uma borboleta e ela expulsou a borboleta. Deus, eu queria tanto a sua presença. Aí apareceu uma flor e expulsou a flor. Deus é tudo. Mas vocês não procuram Deus. E isso é a mesma coisa. Vocês não procuram a felicidade. Vocês não trabalham pela felicidade. Vocês querem que a vida dê felicidade. É preciso trabalhar pela felicidade. E o trabalho pela felicidade é cultivar a felicidade. Que tenho certeza que ela todo dia molha aquela panca. Todo dia que é possível, não estou dizendo que a panca é possível. Você cuida dela. Mas você não cuida da sua felicidade. Você deixa o sofrimento entrar nela. Você não aduba a felicidade na sua vida. E adubar a felicidade na vida é isso. Está certo, eu agora estou passando por um momento de sofrimento. Mas olha, eu já tive este momento de felicidade e tudo aquilo vai lhe mantendo na sua felicidade. Lhe dá força para lutar contra o sofrimento. Você, quando vê um sofrimento, parece cavalo. Põe Antônio e só vive o sofrimento. Ela se separou do marido. E garanto que no momento da separação, ela só sofria o sofrimento. Mas ele teve uma vida de casada onde teve momentos bons que ela nem lembrava. Ou quando lembrava, ela lembrava para sofrer mais agora. Ela não trazia felicidade. Ela trazia aquilo como motivo para sofrer.
Até que quando a gente cansa de fazer meditação.
Quando você cansa de sofrer, você precisa cansar.
Cansa.
É isso. E aí, quando você cansa, os motivos não mudaram.
Não.
A vida continua lhe mostrando sofrimento. Só que você chega a um ponto que você se cansa e deixa o sofrimento falar.
Aí você fala, pelo amor de Deus, chega, né?
Ixi,
eu já. Eu falei, nossa, que pessoa chata é você também. Deixa fluir.
Exato. Mas por que será cansado se você pode cortar o sofrimento agora?
Então,
por que sofrer tanto tempo para depois cortar ele?
Talvez, assim, quando aconteceu tudo, eu estava dentro de mim, não se tudo de vosso coração. Aí eu falo, tá, como é que eu vou me curvar, me confundir? Eu escutava isso. E eu sabia que estava acontecendo, que tinha que acontecer, mas eu não conseguia fazer assim. Eu tinha que ficar de momento que eu acordava.
Você sabia que tinha que acontecer o que não. Que tinha que estava acontecendo, que tinha que acontecer. Mas você não se adaptava ao que estava acontecendo. Por quê?
Porque eu acho que eu estava. Não é gostando de sofrer.
Não, não é isso.
Eu estava pegada.
Não, não é isso. Por que você estava sofrendo? Por que,
que
apesar de você saber. Está... Porque você, mesmo sabendo que estava acontecendo o que tinha que acontecer, ainda estava contrariada com o que estava acontecendo. A filha disse para eu que não achei a ideia do Deus causa primário. Eu não consigo entender isso, não consigo entrar. Mas ela, ao mesmo tempo, disse para mim, Joaquim, eu não gosto quando uma pessoa sofre, porque eu não gosto do que Deus faz isso.
Eu não
disse
uma
pessoa
que fala
isso,
mas eu não sei ainda.
É, tá certo. Mas veja, logo depois ela disse, eu não posso aceitar porque Deus é sábio. Porque ele faz as pessoas sofrerem. Mas se ele faz as pessoas sofrerem, ela já aceitou.
Entendi.
Porque não seria ele que falia.
Sim. você aceita.
Ainda é outro detalhe, mas você já aceitou que é Deus. Agora só essa, vamos dizer aqui, entender ou saber como reagir o que Deus faz. Esse é o detalhe.
E a gente, eu pelo menos sou triste porque não estava acontecendo aquilo que eu achava que devia ser, que não é. Eu fiz tudo em casa certo, porque deu errado. Aí você toma a ideia, aí você fala, peraí, tá certo, chega.
É o que eu falei. Não é que você já sabia que tudo estava acontecendo,
tudo
que tinha
certo.
Que acontecer, mas não aceitava o que tinha que acontecer.
Não.
Então você estava trabalhando ganhado.
É. Aí quando você aceita, passa tudo. Porque é engraçado, nesse aspecto para mim, quando eu fui parte do agente, a sensação que eu tinha que eu tinha pedido aquilo, me dava uma raiva, eu falava, como é que eu posso ter pedido isso? A sensação que me...
Mas a sensação estava certa, você pediu.
Eu pedi, aí eu falava assim, calma que você pediu, calma que você pediu. E eu falava, gente, grilo, como é que eu podia ter pedido isso?
A Fia fala melhor que você.
Ela fala como?
Ela diz para assim, não, Zaki, tocar o meu livro da vida na maternidade.
Ah, eu falava que eu estava dentro. Assim,
não fui eu que pedi, esse é o livro da vida de outra pessoa.
Não, é engraçado, né? É barato. Eu falo que eu estava dentro, quando eu pedi,
eu
estava chorando.
Eu nunca passei fome, nunca tive problema, nunca, a não ser um sobrinho meu. Um rapaz amoroso, maravilhoso, com a nossa, de hoje, foi apaixonado um pouco longe da faculdade, é uns 21 anos de idade, foi o maior choque da minha vida. Então, eu nunca tive motivo para reclamar, mas sempre reclamei.
Você nunca teve motivo para reclamar, mas sempre reclamou. Por quê? Porque não valorizou a quantidade de vezes que você não teve motivo para reclamar. Tem uma. Hã? Não, ele ainda está no fio de Deus. Ainda estamos falando do ser protegido do bem e do mal. Tem uma história que diz que o moço cegou, foi ouvir o Maomé a primeira vez. No final ele disse para o Maomé: eu gostei tanto do Maomé que eu vou voltar todo dia. Maomé disse: não faça isso. Por quê? Porque você vai se acostumar. E aí você não vai dar mais o menor valor. E o sol está aí todo dia. Vocês nem lembram de dizer bom dia, sol, obrigado. É isso. Vocês não conseguem suplantar os momentos de mal. Porque vocês não valorizam os momentos de bem. É mais do que obrigação da vida fazer tudo o que você quer. Ela só está cumprindo a obrigação. Você não tem nada a agradecer. Mas, tem uma coisa que eu estou falando humanamente agora, viu? Tem uma coisa que vocês ainda não entenderam. A cada expirada de vocês, a hora da morte se aproxima mais. Sabia disso? Cada segundo que passa é um segundo a mais que você ficou próximo de morrer. E aí você não liga para aquele segundo. Larga ele. Abandona ele. Quase como se estivesse correndo para morrer. Deem o valor a cada segundo da vida de vocês. Valorizem, porque ele é um bem extremamente precioso. Tanto no sentido material, que é no sentido de estar vivo, quanto no sentido espiritual. Porque cada segundo da sua vida é uma nova oportunidade para você alcançar a evolução espiritual. E vocês, como trabalham com a vida, como Gandhi, muito tempo, vocês não vivem, não valorizam cada experiência, cada momento. Por isso vivem o mal como mal, como a pá, como a afronta pessoal. Só vence essa síndrome, a síndrome de ser perseguido, aquele que valoriza cada momento da sua vida, seja ele de acordo ou não com aquilo que você quer. Mas vocês trabalham muito no atacado, né? Só no final do ano é que vocês fazem uma avaliação do ano. Fizeram a avaliação do ano, esquece, quando começa a viver com a outra. Só depois que fica velho é que diz: ah, eu tinha aquilo, não dei valor naquela época. Não espere que tudo aconteça bem. Não espere final feliz. Vivam cada momento como se ele fosse o último. Entregue-se totalmente aquele momento. Porque quem sofre no momento está rejeitando ele. Então, mesmo que o momento não esteja de acordo, viva intensamente. Não queira fugir do desejo. Jamais. Essa é a única forma de você superar tanto a síndrome de filho de Deus quanto a síndrome de previsão de futuro, de cartomante. A previsão do futuro de cartomante, então, é pior ainda. Porque quando você está lá, você não está aqui. Você não está nem vivendo esse momento.
O planejamento já está no mundo do futuro, né?
Sabe, nós falamos lá naquele dia, lá na Xanga, conversando da moça que alguém passou à frente dela no trabalho. As duas síndromes aí, o sofrimento dela, zelado pelas duas síndromes. A síndrome de que tudo iria dar certo, de que ela seria promovida, e a síndrome da previsão do futuro, que ela já estava planejando como ia gastar o dinheiro que ia ganhar mais. E pior, não valorizou o dinheiro de agora nem o emprego de agora. Porque no momento em que muita gente estava desempregada, ela estava reclamando do emprego que tinha.
Na questão do computador ali, existe um limite também muito tempo. Uma coisa é você valorizar no sentido de gratidão, por exemplo, de emprego, só para entender um pouco. E a outra coisa é de você valorizar e se apegar. Então, assim, não é receber bolo mais. É sempre focar naquele momento para não ficar naquela coisa de medo de perder, nem viver sem. Entendeu? Esse limite tênue que, às vezes, quando a gente não está atento, a vida escorrega. Assim, aquela coisa do sempre e do nunca de novo. Entendeu? Então, assim, só dá uma pensadinha melhor, porque eu entendo que, assim, né, o ver o entusiasmo pela vida é uma coisa boa, de valorizar o agora. Mas como a gente faz com aquele negócio que uma vez você falou? Ah, o fulano acha lindo o passarinho, então ele vai ficar apegado. É isso que às vezes eu me confundo, esse limite do que é ser grato e valorizar o mundo, né?
Apego e desapego.
É.
Qual a diferença entre apego e desapego?
Acho que quando a gente se apega é quando se valoriza tudo no vestido.
Dependência. Apego é dependência.
Tá.
Para quê?
Para a gente ficar na ilusão.
Dependência para quê? Dependência do quê?
Ah, de prazer feliz. Por exemplo, só vou ser feliz se o dia estiver ensolarado.
Dependência é de culpar apego, é dependência de alguma coisa para ser feliz. Bom, deixa eu ir. Desapego é não ser dependente daquilo para ser feliz. Na questão do emprego, apego.
Eu
estou
feliz se
eu
estiver trabalhando.
Eu só estou feliz se estiver trabalhando. Eu dependo do meu trabalho para ser feliz.
De novo colocado fora.
Quem está apegado a alguma coisa não consegue te curtir aquele momento. Ele não consegue curtir o emprego dele porque está apegado a ter o emprego para poder ser feliz. Quem é que já pegaram? Ele, tendo ou não tendo emprego, está feliz. Então, ele tem um emprego, vai para o emprego, gosta ou do emprego ou não, mas se aquilo não é, vamos dizer assim, a fonte da felicidade da vida dele.
Aliás, nada deve ser a fonte da felicidade.
Nada deve ser a fonte da felicidade para a nossa vida.
Fora. Assim, qualquer coisa que você pensar. Não é?
Deveria ser. Você deveria ser feliz por natureza. Porque já é. Todo ser é feliz por natureza. Mas não consegue viver a felicidade que ele tem, porque se torna dependente da vida. Porque se torna dependente da vida que há felicidade. Se torna dependente do marido, do filho, da esposa, da mãe, da sociedade, do emprego, do carro, da planta, da comida. Ele se torna dependente de que a vida lhe faça feliz. E exatamente por conta dessa dependência é que ele não consegue ser feliz. Melhor, não consegue viver a felicidade que está na natureza íntima dele. E é por isso que eu disse nenhuma das respostas anteriores. Porque quando você não aceita a dependência, a felicidade vem de dentro. Você não vai nunca criar felicidade.
Então, você tira o sofrimento, ela vem. Naturalmente.
Exatamente.
Então, quando a gente tira o sofrimento, ela vem. E qual seria a diferença da aceitação e da felicidade?
Nomo.
Só, né?
Nomo. Se a felicidade depender de uma aceitação, você será dependente da aceitação. Agora, para você, a aceitação pode levar à felicidade. Porque o problema não está na aceitação.
Está na gente.
Não. Está no quê? Não.
Está na gente. Não pôr fora, olhar para dentro.
Vou voltar a falar. Se você for dependente da aceitação para ser feliz, não sei lá. Mas a aceitação pode levar a viver a felicidade.
É, porque quando você aceita, você não fica querendo A, B, C, C, C.
Nem sei.
Ah, então você fica aí, né? Melhor desenhar,
não precisa desenhar, porque prestar atenção nas palavras. Presta atenção nas palavras. A aceitação, a dependência da aceitação não lhe deixa ser feliz. Mas a aceitação pode lhe levar à felicidade. Qual é a palavra que tem no não ser feliz, que não tem no ser feliz? Dependência.
Essa
é a outra síndrome, que é a síndrome do vício. Segundo o Espírito da Verdade, o vício é a fonte de todo mal. ou seja, a fonte de todo o sofrimento. E nós fez 3 palestras só para falar do vício. Porque o vício não é o vício. O vício é dependência. Vício é dependência. Você ser dependente do que quer que seja lhe leva ao sofrimento. Não lhe deixa viver a felicidade. Porque a palavra já diz, você depende de algo, não consegue viver o que tem.
Tudo,
né? Inclusive em viver, né? Dependência.
Eu acho que a gente sabe sofrer também, né? E quando tudo está bom, algum problema.
Você é dependente do sofrimento. Tanto é dependente do sofrimento que quando tudo está bom, você diz assim: eu estou com medo, está tudo muito bom. Você precisa do sofrimento até para ser feliz.
Aí tem as desculpas, que agora está tudo bem, depois vai ter um monte de coisa tudo mal, e, né?
Esse é outra síndrome que a mente trabalha. Ela trabalha dessa. Como é? O que é síndrome, doutor? Repetição do quê?
Padrão comportamento.
Repetição de padrão de comportamento. Então a vida ou o invento, que é a mesma coisa, ela sempre trabalha na repetição de você estar dependente de alguma coisa. Observe isso. Veja como o seu padrão racional, a sua vida, está sempre trabalhando numa dependência. Você nunca é livre para nada. Ah, acho que é. Eu uso muito esse exemplo, e a Pia sabe por quê, que eu acho que ele é tranquilo, ele é tão fácil de você observar isso, que ela estava deprimida, sofrendo porque a Pia foi embora. Ela acordava de manhã bem e dizia: como eu posso estar bem se a minha filha não está aqui? Ou seja, a dependência da presença da filha. Ela nem aceitava a ideia de que a mente poderia estar bem. Como? Como alguém vai estar bem se a filha querida não está do lado? Ela expola isso. A vida mesmo expola essa dependência. Como que eu não vou sentir frio se lá fora não tem sol? Como eu vou estar em paz se há uma guerra em outro lugar? Como eu não vou me sentir humilhado se aquele disse para eu que isso não era certo? Sempre, sempre, sempre expolando uma dependência. Você só será assim se isso for assim. E sempre trabalhando a questão da felicidade. A vida lhe diz: não dá para ser feliz. Sabe, vocês falam de quem gosta de álcool, de quem gosta de cigarro, de quem gosta de tóxico. Mas vocês são dependentes de tudo. Vocês são dependentes, sim, não é a vida. Porque vocês dependem da vida. A vida expola a dependência, mas quem é dependente é você. É aquela história do egoísmo. A vida propõe o egoísmo. Você se torna egoísta quando aceita o egoísmo. Que a vida propõe. Não é ela que é egoísta. Não é ela que é dependente. Ela cria a dependência. E você se torna dependente. É preciso aceitar a vida como ela é, como vida. E não depender dela para nada. Porque eu digo uma coisa, vocês dependendo da vida para conseguir alguma coisa, isso é mal de vida. Porque, pela síndrome do Filho de Deus, a vida não está aqui para nos satisfazer. Você não é o que se livra. Mas ela cria dependência e diz, você é o que se livra. Você vai ganhar. É, já viu alguém de fazer prova para algum lugar achando que ele vai, não vai passar? Agora, tem uma chance em 700. Mas ele acha que ele vai entrar. E aí ele coloca a felicidade dependendo do entrar.
E tem uns que ainda nem se perguntar prova e acha que vão entrar, porque vai ter só.
Esse piorou, né?
Né?
Que já sabe tudo.
Sim. Mas eu acho que, por exemplo, quando a gente é criança, a gente vive só aquele momento presente.
Sim.
E aí, né, Jesus falava, né, que quando a gente fosse uma criança. Então, acho que o bebê, a criança, ela tem uma alegria de viver, quer dizer, ela não tem, ela ainda não está tão contaminada.
Ela não.
A tentar contaminar a fé.
Ela, a vida dela ainda não está em polo. Está em montagem da polo.
É, por isso que ela tem isso. Mas a gente pode se olhar nesse exemplo, né?
Sim.
Que nem Jesus falou mesmo, porque quando você aceita a vida como ela é, parece que você fica em paz.
Mas aí você chega lá internamente.
Sim, é mesmo que aparentemente no mundo você é um fracassado.
Perfeito.
Uhum.
E com isso aí.
Já está sabendo de fome.
E com isso aí você me levou a outra síndrome. Que é a mente, é o comportamento padrão que a mente usa, né? A síndrome de sábio.
Ah, aquela que sabe tudo, ele escreveu. Ah, jura, só você. E agora acha que já sabe, não precisa fazer nada, ainda precisa catequizar os outros.
Não precisa fazer nada, já não entra por aí, porque você é o Todo-Poderoso. Você vai fazer tudo que você sabe que tem que fazer. Mas o problema é exatamente esse. Que é achar que você é o sábio, os outros todos são ignorantes. Ninguém sabe aonde gadar esse ouro de papel. Só você. Ninguém sabe qual é a hora certa de comer. Só você.
Síndrome de mãe.
A mãe se acha sábio.
A mãe se acha que está lindo.
Mas por que, que a mãe se acha sábio?
Você acha que tem pata de casa que virou?
Não.
Você acha que sempre ganha da criança, deve ser grande?
Não. Por que, que você se considera sábio?
Eu sei tudo.
Não tem mais experiência.
Não.
Eu já aprendi?
Porque os outros não sabem. A síndrome de Chaves se cura dizendo para dentro que todos sabem. Ou melhor, que todos têm o seu saber. Ele sabe o que ele quer. Ela sabe o que ela quer. Eu sei o que eu quero. A síndrome de Chaves se cura sabendo uma coisa, que é a única coisa que você não sabe. Que todos são sábios. Dentro da sua sabedoria. Se cura assim, se cura tratando o outro como chave. E me diga uma coisa. Se você acha uma coisa e uma doença, e um médico acha outra, você vai discutir com o médico sobre uma doença? Não. Você vai ouvir que é assim. Por quê? Porque você acha que naquele assunto ele sabe mais do que você.
Mas você
O que é aquele assunto?
Não é.
É a vida dele. Você calcula a síndrome da sabedoria sabendo que todo mundo é sábio na sua vida. Especialidade dele. Ele é sábio na vida dele. Você é sábio na sua. Esse é que é o problema. Vocês querem ser o sábio da vida dele. Querem saber o que é melhor para ele. Para ele que eu estou falando, é para todos.
Pega ainda mais com minha mãe e fala, mas eu estou fazendo isso porque eu quero o seu bem. Quem disse que o meu bem é o bem do outro?
Ah, o exemplo da criança que você deu foi perfeito, do educar o filho. Por quê? Porque você educa o filho porque acha que ele não tem educação.
Acha que ele não sabe.
Né? Mas ele tem a educação dele, para a idade dele, do jeito dele. Todos têm sabedoria naquilo que eles são formados na vida deles. Tem a frase que eu uso muito, que é a frase dos evangelhos. Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da sua. E o que você faz é tomar conta da vida dos outros o tempo inteiro. Da sua mesmo tempo.
Mas
passa
uma vez.
Acaba, né? Tem problema, se der errado, por ver quem vai sofrer é ele, não é você?
Lava a mão. Também é uma fuga da gente mesmo, né? Falando pra gente se olhar, né?
Não é uma fuga de si mesmo. Ninguém foge de si mesmo. Na verdade, é domínio. E essa é outra síndrome que a mente usa. Domínio. Dominar. Tudo e todos. Toda a vida, todo mundo racional, ele é construído para que você domine o outro. Por quê?
Para não fazer os seus desejos.
Não.
Eu acho que junta todas as síndromes ali. É para você ter prazer, é para você ter controle.
Para que você quer ter o prazer, o controle?
Não.
Para ser considerado melhor.
É uma reunião de síndromes aí, né?
Sim, todos. Para você ser considerado melhor, o rei, o chefe, o bonito. Você não quer só que o outro ache, porque você sabe que o outro não vai achar você melhor. Por livre e espontânea vontade. Você precisa dominá-lo, domá-lo. É por isso que você se considera o sábio e os outros são burros. Que precisa entender que não existe vida compartilhada.
Cada um tem a sua.
Cada um tem uma vida. Não sei se vocês recordam quando nós falamos de mento, de senhor da mente, de criação, eu disse, só existe a sua mente. Ah, mas quando eu falo com aquela pessoa, você não fala com aquela pessoa. A sua mente fala com uma pessoa que está dentro da sua mente. Não existe ela. Cada um tem uma vida.
Cada um está no teatrinho de fantoche.
Cada um está assistindo uma peça de teatrinho de fantoche, aonde tem um fantoche que parece que foi uma outra peça que está acontecendo.
No fantoche tem o fantoche do fantoche do seu marido, o fantoche do seu filho, seu chefe, e no outro fantoche do seu.
E todos esses fantoches são movidos por quem?
Eu não sei.
Por quem? Quem move os fantoches que fazem parte da sua vida. A vida!
A vida mexe, independente do que a gente está fazendo.
A vida! É isso que eu estou falando, separar a vida. Seu marido já brigou com você? Não! A sua vida criou o fantoche, seu marido, não foi o personagem dele, dentro da sua vida, então foi a sua vida, não foi ele, não tem nada a ver com ele.
A gente estava falando isso na cozinha, que quando você fala alguma coisa para ofender, às vezes você fala alguma coisa que é para ofender e não ofende, ou você fala alguma coisa que não é e você acaba ofendendo, não é a palavra... Não é o que sai da boca, é o que entra no ouvido do outro, né?
É o que a vida do outro cria.
É isso que eu vejo muito. As pessoas falam uma coisa, mas cada um tem uma coisa completamente diferente. Então, parece uma piada.
Porque, na verdade, você não está falando para ele.
Você está falando.
O seu falar é sua vida. Faz parte da sua prova. Ele cria a vida dele, cria a ideia de ouvir. E isso faz parte da forma dele.
Por isso que às vezes você fala uma coisa sem intenção nenhuma e a pessoa
faz
uma
outra carnaval.
E outra vez você fala que é o que vê a pessoa mesmo.
Vocês ainda não entenderam o importante.
Você
ainda está?
Nós estamos falando para a gente mesmo.
Não, você não está falando para ninguém, não existe o falar.
Você está interagindo com a vida ali, né?
A vida está se apresentando a você, não foi você que falou. A vida foi falar. E não falou com ninguém. A vida falou com ela. O que você fala não tem nada a ver com o outro. Vai servir como relação de forma para você. Porque você fala e... Porque a vida fala e você ouve, e se você ouve o ação do que você falou, você concordou. E aquilo será usado contra você.
Mas, assim, vamos supor que a humanidade consiga esse processo de se isolar da vida, de viver fora desse teatro. A gente deixa de viver no coletivo.
Não, pelo contrário, aí que você vai
vivendo no coletivo. Daí que a gente se interessa.
Aí que você vai vivendo no coletivo.
Porque hoje a gente finge que...
Qual é o seu coletivo? Ó, nós temos que entender. Você perguntou se cada um conseguir viver assim, vai acabar o coletivo.
O coletivo dado hoje
vai acabar. Eu estou dizendo que é o contrário. Que você vai viver no coletivo.
O que é coletivo?
Qual é o seu coletivo? O que é coletivo?
O todo junto.
Então, o coletivo da sua vida, todos que existem na sua vida. O que é esse coletivo? Não. É, cadê?
Então.
É sua vida. Sabe o que você está chamando de coletivo? É você viver com você. Esse é o coletivo. Porque você não vive com ele.
Nem com ninguém.
Não sei se vocês lembram. O doutor Zatava. Eu fiz uma série de conversa que eu falava... Do universo universal para os seres humanos. Lembra disso, doutor?
Não, não.
E eu disse uma coisa para vocês, que eu sei, na época caíram fatais. No universo uno, único e estável, como pode haver espíritos? Como pode haver diversos espíritos se tudo é um? Não é interessante isso? Seria o fim da unidade. Aí, na época, eu expliquei que, na verdade, existem diversos espíritos, mas todos eles vivem a mesma coisa mentalmente. Então, isso existe como um. Então é isso. É a comunidade, é você. E você tem que aprender a conviver com você. Não com os outros.
Não com a vida.
Com a vida. Porque a vida é. A vida contém a coletividade que é você.
Mas não me achando a vida.
Mas não se achando a vida. Aprender a conviver com a coletividade que é você só. É aqui dentro que você resolve todos os problemas da vida. Todas as fontes de sofrimento de fazer da vida. Tem nada a resolver lá fora. Essa é uma coisa, sem isso você não consegue fazer nada. Porque você ainda vai tentar mudar o marido, ainda vai tentar endireitar a filha, ainda vai tentar fazer o emprego do jeito que você quer. É aqui dentro que você tem que mudar tudo. Então, se aqui dentro diz que aquele emprego não é bom, é aqui dentro que você tem que mudar isso. Não mudar no sentido de criar um emprego bom, mas no sentido de não viver um mal do emprego. É tudo dentro de você. Não tem nada fora. Você não tem nada para arrumar lá fora. Você tem que arrumar aqui dentro. E mais, para você poder arrumar tudo que está aqui dentro, você tem que saber o que guia tudo que está lá fora. O que guia tudo que está lá fora?
A nossa mente.
A vida e o vento é a mesma coisa.
A vida
cria
o que
está
lá fora.
A vida cria o que está lá fora. E o que ela usa para criar o que está lá fora?
A nossa mente.
Você, a vida. Dentro da vida dela existe o marido e o filho. Dentro da vida dela. O que, que a vida usa para criar? O marido e os filhos que fazem parte da vida dela, a coletividade dela.
O pensamento?
É sim. Ela cria um marido que não sabe o que faz, para que você aceite a síndrome de que você tem que dizer o que ele faz.
E vai se ligando todas, né?
Todas. Ela se utiliza para que há daquilo que pode significar uma aprovação para o sofrimento. Se ela tem a síndrome, e a mente tem, mente vida, a síndrome de princesa, ela cria um marido que vai ser esse apa, um sacana, um infiel. Ela cria um marido infiel. Não é o marido que sacola que é infiel. Para quê? Para que ela possa jogar para você a síndrome de princesa, para que você aceite o sofrimento quando ela que há infidelidade.
Está tudo na cabeça.
Que é bem tudo? Que é a vida é? Que você falou? Ela é, tá? Porque você precisa entender para que serve a vida. Para que serve a vida?
A vida serve para a gente se libertar dela.
Para testar o seu apego.
E não tem como a gente parar de aprender nessa vida? Porque eu sou tão. Eu já aprendi o suficiente, não pode deixar para a próxima?
Você só aprendeu com tudo ao mundo. Aliás, quem aprendeu foi a vida, não você.
Porque
todas as palavras bonitas que estão aí, quem está aprendendo é a vida, não você.
Exato. Eu terminei metade de todas elas.
Não se culpar como você estava se culpando no final da conversa passada.
É, que horror, né?
Eu toco o dedo na ferida cada vez mais fundo e digo, não sente dor, não sente dor, né? Tem mais uma síndrome interessante. Porque até agora nós estamos falando de sofrimento seu, causado por você. Você, o que aceitou que a vida criou. E o sofrimento de Deus? E a criancinha de 5 anos que ele faz? E o bichinho coitadinho que alguém de tacou pedra? Como não se diz o sofrimento? Coitadinha pobre, criança indefesa. Na
simples.
Super-herói.
É, eu entendi os nomes.
Defensor dos fatos, meu querido.
Vai consertar um. É todo poderoso, né? É todo poderoso, claro.
Todo poderoso também entra, mas o sofrimento que você sofre pelos outros é porque você acha. Que você é o paladino da justiça. Que você tem que mostrar os padrões de uns aos outros.
Ecologicamente correto.
E lembra, você estava lá no, na festa do fim do ano, lá no meio do mar? Lembra do cigarro?
Não lembro, não.
A moça veio reclamar com eu e as pessoas estavam jogando cigarro no meio do mar. E eu disse para ela, lá é um lugar cercado de mato, que eles inclusive dão curso de defesa da natureza.
Ah, não
estava. Aí ela disse para eu assim, aqui, olha, e tem que ver isso aí, porque as pessoas estão jogando cigarro no meio do mato. Eu disse, qual problema? É, mas aqui é preservação da natureza, está certo. Vocês têm que preservar a natureza, né? É. Eu faço uma pergunta, onde está a natureza que estava no lugar da casa que vocês construíram aqui para ensinar a preservar a natureza? Essa pode acabar, aquela não. Ah, mas senão nós não podíamos receber as pessoas aqui. Mas vocês destruíram a natureza para poder ensinar a proteger a natureza. É isso que vocês precisam se compreender e contra-argumentar para poder se livrar da síndrome do super-herói. Justiça não existe. Não há, e por isso não há ninguém justiçado. Justiça depende do que você acha no
mundo. O que é justiça? Para mim, depende do que a vida faz de
justiça. E quando você aceita a injustiça que a vida cria para alguém, e esse alguém está dentro de você, está dentro da sua vida, você, achando que é justo, que é o super-herói, o paladino da justiça, está simplesmente cedendo à busca da fama, à busca do elogio, à busca do vencer.
Perante a sociedade, se você não sofre, você é um humano.
Ah, no dia que os vião bateram na torre e estava todo mundo solando no trabalho da filha, ela não, e aí as pessoas disseram, você é filha, hein?
Parei de morrer, você não está morrendo nenhum?
Porque você tem que viver aquela emoção.
Você não sente pena, né?
E ela vai usando tudo isso, toda essa comoção todas as coisas, só para lhe manter peso a vida. A ela. Não sei se vocês lembram de um tempo na Espanha que botaram bomba lá dentro, explodiram, morreu um monte de gente. Eu lembro que eu falei na palestra seguinte, teve muita gente, ser humano, que saiu do corpo para ir lá ajudar. É aquilo que o Gandalf fazia, como é o nome? Isso. Chegaram lá, sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Sentaram no espírito e começaram a solar. Olha que coisa, mataram um monte de gente.
No astral?
Sim. Ajudou alguém?
Não.
Ajudou alguma coisa?
Não.
Mas por que não conseguiram ajudar? Porque estavam feios. Estavam feios na injustiça, no coitadinho, no pobre coitado.
O que Deus é esse, né?
Quando teve as ondas gigantes lá naquele lugar, eu disse, não morreu ninguém, o que vocês estão falando? O que vocês estão sofrendo? Só tem carne ali. Carne de achou, viu? E achou você aí, aí você vê um monte de boi morto aí. É a mesma coisa. Mas coitados, pobre coitado, não era para acontecer. Quem disse que não era para acontecer? Previsão de futuro. Tinha tanta vida pela frente. Será que tinha? Se tinha, quem tirou? A onda? A onda é mais poderosa que Deus? É que a vida é o dom de Deus?
A onda é Deus.
Dá para começar a compreender que não dá para julgar o mundo.
Mas daí é o sábio falando, né?
Sim, aí é o sábio falando. Porque o sábio sabe qual seria a coisa do tudo. Vou se interligar sempre. Sempre. E é por isso que eu lhe digo. Não acredite em nada. Em nada que a vida lhe disser. Porque tudo que a vida guia está formado com esse símbolo, com esse jeito repetitivo de pensar.
E é automático, né? Porque quando vou dar um exemplo novo, vou atravessar a rua, por exemplo, aqui. Aí alguém passou, um carro passou no farol vermelho e era estava aberto para os pedestres. Automaticamente todo mundo fala, olha aquele cara que fez isso, fez aquilo. Quantas vezes também já avancei isso, não? Eu pensei. E é impressionante. Ou, ai, o cara não deu passagem para o fulano, todo mundo recrimina a forma.
Essa já é outra chique.
Que também é essa, assim? Porque todo mundo recrimina que deveria ter feito A em vez de fazer B.
Síndrome de juízo.
Ah, tá.
Não importa o que a mente guia, você tem que julgar.
É o tempo inteiro.
Julgar.
Foi.
Julgar. O que é julgar?
É, achar que você deve ser encerrado.
Não, isso é apenar.
Julgar? Achar que é julgar que ele ganhou um juízo a uma coisa, valor a alguma coisa.
Não precisa do valor. Não.
Atribui um juízo.
Um juízo a alguma coisa. Ou seja, ter uma conclusão sobre aquilo. Veja, no processo vem uma pessoa e diz, ele fez isso. Vem outro e diz, ele não fez. Aí o doutor Luiz analisa tudo que o povo, o testemunho, o filho, por tudo. Uhum. Analise cada um dos lados e chega uma decisão. Forma um juízo. O que aconteceu foi isso. A partir daí é que ele vai chegar à pena. Mas antes dele formou um juízo sobre a coisa.
Por exemplo, é avançar o farol vermelho enquanto o pedestre der errado. Às vezes acontece com a gente mesmo de fazer isso. Aí todo mundo se agora de, ele fez errado, como se nós nunca tivéssemos feito isso.
O juízo já está antes. Ele abaixou o sinal vermelho.
Isso é errado. Acabou.
Você tomou uma confusão. Você formou um juízo.
Avançar o farol ou é errado? O errado já é confusão, não avançar o farol.
Achar que ele abaixou. Quem disse que ele avançou?
Quantas vezes aconteceu comigo? Você está passando.
Qual é a diferença de um carro passar numa esquina onde tem uma luzinha vermelha acesa e avançar um sinal? Qual a diferença? Tem? Muita.
Um sinal vermelho.
Ouve de novo que eu vou falar. Qual a diferença de um carro passar numa esquina que tem uma luzinha vermelha e um carro avançar o sinal?
Aquela luzinha ser um impeditivo ou não. É a maneira com que você enxerga.
O que é avançar o sinal?
É passar no farol vermelho.
Não.
Não é a maneira com que ele
é cometer uma infração.
É andar quando não deveria ter andado. Andar quando não deveria ter andado. Se formou um juízo. Ele passar, ele passou. Agora, ele avançar.
Já é o juízo que está certo e errado.
O que você pode para se libertar é dizer: não sei se avançou, sei que ele passou. Agora, se isso é um avançar, ou seja, uma coisa errada, a diferença entre formar um juízo e, como é que é a palavra? E conscientizar-se de uma coisa,
constatar,
é você de ir além do próprio fato. O avançar já está além do próprio fato. Está ligado ao fato de ter passado e não dever ter passado. Compreendeu a diferença? Essa é a diferença. Porque eu sempre disse, vocês não devem viver, devem constatar a vida. Constatar a vida é você constatar. Você está sentado? Tá. Agora, eu formar um juízo é achar que você está mal sentado, que você deveria estar sentado de outro jeito, que o jeito que você sentar está errado. Compreende? Então, para você vencer a síndrome de juiz, você precisa retirar, desmoralizar do pensamento aquilo que está vinculado a uma formação de juízo. Se você fizer isso, você pode responder nenhuma das questões anteriores. Se não fizer, você vai sempre estar ligado a uma das questões. Ele avançou. Olha que coisa horrível. E aí você vai ser um super-herói. Aí você vai dizer, não devia ter feito. Ele poderia ter machucado alguém. Ele poderia não ter fazer. E aí você vai, como todo poderoso, dizer, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que lutar contra as pessoas.
Aí vai reencarnação.
Essa é a única forma de você se livrar da síndrome de juízo. É você retirar do que está sendo percebido tudo que qualifica de alguma forma aquilo que está sendo percebido.
Tudo que qualifica, isso eu acho que é certo, isso eu acho que é errado.
Não só isso, não só certo e errado. Não precisa estar certo e errado. Tem coisas que tais por tais,
entendi,
o chateado que não são decalados. Por exemplo, ele avançou o sinal. Atrás desse avançar está uma afirmação de errado. Porque ninguém diz ele avançou o sinal, e daí? Todo mundo diz, poderia dizer, ele passou, daí. Agora, o avançar já caracterizou um errado.
faz um doce. Faz um doce, é muito triste.
Mas isso é para vocês vendo aos poucos, cada coisa, né? Devagar, não precisa de pressa, não tenham pressa, porque isso eu fiz muito mais forçado por causa dela, por causa dele, porque eles querem, ela quer começar a receber doença aqui e conversar. E isso, doutor e ela, quantos anos?
Caralhada.
Não, de faculdade?
Ah, 5 anos.
Nós fez em menos de 5 horas.
É, senão bateu lá.
Então tem que ouvir com calma novamente, diversas vezes, porque isso aqui é o mesmo curso de formação que vocês fizeram lá. O que, que foi o seu curso se não estudar as síndromes humanas? O jeito repetitivo de agir. Foi o que nós fez. Então agora é preciso que vocês voltem e voltem, voltem e voltem, para poder ter essas coisas em mente e acionar na hora que a pessoa ouve. Mas tem um detalhe que serve também para você na sua vida pessoal, que é o último detalhe que eu quero falar.
Eu vou falar síndrome do príncipe, hein? Você só ficou e não falou.
Ele não falou.
A síndrome do Pichpi é muito parecida com a da Picheza, mas ela tem a ver com o sucesso material. Todo mundo acha que ele vai conseguir ser o auge na sua profissão, no seu casamento, na sua riqueza, conquista.
Para o homem é isso.
Todo mundo acha. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se todo mundo fosse rico, se todo mundo fosse o mais chato, se todo mundo fosse o expert na coisa, quem iria trabalhar para você? Havia uma vez, disse para eu assim, Joaquim, eu vi um filme onde no futuro, você estava nesse dia. Você pergunta até chuva. De, no futuro, todas as pessoas serão zeladas por CONASE. E a CONASE será feita de tal, de acordo com o que se necessita de aptidão. Então, por exemplo, hoje está precisando de médico. Então, vai se fazer uma CONASE de tal jeito que todos que nascem tem aptidão para medicina. Ou tanto para medicina, tanto para isso, tanto para aquilo. Lembra disso, filho? E eu disse para ela assim, não sei por que você está surpresa, hoje já é assim. Cada um nasce com uma vida para viver. E essa vida já está determinada. Não vai adiantar você ter a síndrome de todo poderoso, que você não vai mudar ela. E algumas vidas são para ser bispo, outras são para ser vassalo. Não tem jeito. Ah, mas eu não posso tentar estudar? Pode, tente. Mas não chupa por ser vassalo. Não chupa por não conseguir sair da condição que está. Se a sua vida for mudar, vai mudar. Mas se não for, não vai mudar.
Isso aí não é a síndrome do conformismo?
Não. Essa é a síndrome do príncipe. A vitória sobre a síndrome do príncipe. Que é essa argumentação que você tem que usar contra a mente quando ela espola ou o seu não conseguiu sucesso ou o sucesso.
Porque é o sucesso baseado em outra coisa, né? É o sucesso material. Você quer ter sucesso material.
Isso, é o sucesso material. Mas na vida não existe nada espiritual. Mesmo que ela trabalhe como espiritual, é matéria. É aplicado nessa vida. Tanto que vocês ainda acham que o trabalho de reforma íntima tem que trazer alguma coisa para essa vida. Essa é a simbologia. E ela, para ser vestida, precisa ser vivenciada desse jeito. Essa é a vida que eu tenho para viver.
É o que tem para hoje.
Isso, hoje. Ficou claro? Então, como eu estava dizendo, na hora de ajudar os outros, ou para você mesmo, isso é bom essa conversa, você estar ouvindo sempre, estar analisando, estar fechando. É preciso estar na hora de ajudar o outro, estar presente. Essa síndrome, ou seja, esse efeito repetitivo. Mas tem uma coisa que é muito mais importante, e serve para as pessoas individualmente também. Tem uma consciência, uma ideia no mundo de vocês que diz que o maior sábio é aquele que sabe ler nas entrelinhas. Lê o que está escrito, todo mundo sabe. Ou todo mundo sabe ler. Mas entre uma linha e outra, entre uma ideia e outra, há alguma coisa que está impulsionando aquela ideia. Isso é fundamental. Se você está querendo ajudar o outro, se você está querendo, na sua conversa, vencer a vida, você tem que ir além do que a vida tem. Você tem que querer buscar o que está por trás. Tem muito doutor psicólogo que se deixa levar pelo que a pessoa fala. Esse nunca vai alcançar. Por quê? Porque quem está falando? E a vida está criando justificativas para manter assim. Quando você vê uma pessoa dizer assim, eu trabalho há 30 anos lá, na hora de promover e colher uma pessoa que não tem nem um ano de casa. A primeira ideia é você dizer, coitadinho. Que justiça, né? Mas essa ideia de que eu trabalho 30 anos lá está ligada ao todo poderoso. Eu sou um bom. Eu sei fazer. Ninguém sabe. Será que é isso? A vida provou que não é, né? É isso que vocês precisam. Não se deixar levar pelo que faz, mas observar o que criou naquela pessoa aquele pensamento. Ou em você mesmo. Sabe, a vida declara para você milhares de coisas a todo momento. Você não deve acreditar em nada que ela fala. Porque tudo que ela fala só tem um objetivo: de manter peso as quatro âncoras. E para isso ela usa todas as síndromes que nós conversamos.
E ela vai atuar onde ela sabe que é mais fácil, né? Assim, vai
ficar. Tá, vamos com calma. Ela vai atuar onde é mais fácil. Aonde é mais fácil?
A gente tem a propensão mais para príncipe, mais para sábio, mais para todo poderoso.
Não, não. Aonde é mais fácil? Eu vou falar do que ela disse agora há pouco. Sobre educar filho. Aonde é mais fácil? Aonde você já aceitou o que ela declarou antes?
Onde é verdade, né?
Onde você já aceitou, onde você já transformou em verdade uma afirmação dela. Ou seja, como ela disse, nós temos que educar o filho porque nós temos o quê?
Acho que sabe.
Não. Você usou uma palavra. Não. Experiência. Toda experiência que você tem é um momento onde você caiu. É um momento onde você aceitou a vida como verdade, como realidade. Não serve para nada. É o contrário. É isso que você tem que vencer.
Eu acho que é uma verdade sua, né?
Porque a experiência lhe faz se considerar sábio. A experiência lhe faz considerar-se todo poderoso.
A experiência que a gente está vivendo a visão. Não vou fazer de novo por aqui, porque eu já fiz e já me machuquei. É, então o outro vai fazer, você fala, não faça por aqui, porque aqui você vai se machucar.
Exatamente. E aí ele vai e faz no chimachuca, você quebra a cara.
Ou ele faz o que você disse, ele quebra a cara. E daí você se culpa.
É isso que vocês precisam entender. É preciso duvidar de tudo. Não aceitem nada. No Senhor da Mento tem uma frase que é de, como se diz, interpretativa, mas que é importante. O Kirchner diz assim: o verdadeiro chave não tem outro lugar para guardar sua comida senão a barriga. Não acreditem em nada que vocês já viveram. Não guardem verdades na mente.
É, mas não é linear, né? Não tem essa cronologia. Depois você vê um caso, uma vida, que não diz que a vida você vai ser igual, não é?
Não é só para o outro, para você.
Eu também.
Para você. Eu sempre fiz isso, nunca deu errado. Amanhã pode dar. Porque se você aceitar isso, você cai na previsão de futuro. Você cai na ideia de filho preferido de Deus.
E de estar conduzindo também, né? Eu vou agir dessa forma porque eu sou hereditado.
Isso. Todo poderoso. Não aceitem nada. De confie de tudo. Tudo a todo momento. Nunca no sentido de dizer, não é isso. Não, no sentido de pode ser. Ou pode não ser. Eu não sei. Aquele que sabe tudo é aquele que... Quem é? Quem é que sabe tudo?
Sabe. O dono da verdade?
Não. Aquele que não sabe nada. Porque tudo que ele souber vai ser usado contra ele mesmo. Justamente para criar o desequilíbrio, pouco o sofrimento, e ele caiu. Ó, e outra coisa, não é o nada chave. Porque o nada chave ainda sabe alguma coisa. Nada. É não saber. Aquele que sabe tudo é aquele que não sabe. Então, na hora de ajudar os outros, vá por esse caminho. Não acredite em nada que ele está falando. Ouça, esmiuche o que ele está falando dentro de você a partir das síndromes. Cuidado, hein? Cuidado, porque o normal é se apaixonar por uma síndrome e aí puxar todos os problemas para achar um, viu? Você viu que enquanto eu falava, quem tem a síndrome anterior se ligava àquela. Todos se ligam, mas sempre se ligava àquela que é a última que ele lembrava, entendeu?